Rádio Trombetas apresenta Mais que Palavras.
Pastor Samuel França.
Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Aqui, o apóstolo Paulo ele começa a trazer uns ensinamentos para tranquilizar o coração dos irmãos em Cristo que estavam preocupados e aqueles que já tinham partido em Jesus. E aqui fala acerca da ressurreição e da volta, da vinda de Jesus. No versículo 13, Paulo diz assim: "Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos, para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com um alarido e com a voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares e assim estaremos sempre com o Senhor. Glórias a Deus. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras." Eu acho interessante a maneira que Paulo coloca. Não é que ele tire a sua responsabilidade, não, mas ele, responsável que é, e nós também. Se perceba no versículo 15, o que Paulo diz? Dizemos-vos isto pela palavra do Senhor. Então ele diz isso, ó, pela palavra do Senhor. Ele conclui o versículo 18, diz que não vai começar lá no final, mas vamos só para que os irmãos possam alegrar o coração. O que ele diz no versículo 18? Paulo diz assim: "Portanto, animem-se uns aos outros, consolem-se uns aos outros com estas palavras." Essas palavras é o que nos dá consolo. É ou não é verdade? Essas palavras nos dão consolo, nos dão consolo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aqui, meus irmãos, como nós já dissemos, fala sobre aqueles que ressuscitarão e fala sobre a volta de Jesus, né? Aqueles que serão transformados também no abrir e fechar de olhos. É ressurreição e vinda de Jesus. Os crentes, os cristãos, lá na cidade de Tessalônica, estavam se perguntando por que muitos de seus companheiros crentes haviam morrido e o que lhes aconteceria quando Cristo retornasse. E que Paulo, ele queria que eles entendessem que a morte não é o fim da história. Quando Jesus voltar, todos os cristãos, mortos e vivos, serão reunidos para nunca mais sofrer ou morrer. Nunca mais sofrer ou morrer. E o versículo 15 que nós lemos aqui: pela palavra do Senhor, pela palavra do Senhor. O que significa? O apóstolo está se referindo a algo que o Senhor Jesus falou com ele nos seus ensinamentos. Um ensino que Jesus, que foi transmitido para o apóstolo Paulo, foi transmitido para nós nos evangelhos. Ele entendia, ele sabia disso. Então ele fala, é como ele diz em outras cartas que ele escreve: o que eu recebi do Senhor, eu também dou. Ou seja, eu vou falar algo aqui, que aqui é meu, hein? Isso aqui não está no evangelho. Não, ele diz, olha, eu vou fazer segundo a palavra. Então quem ama Jesus, dá glória a ele. Mas vamos lá. Ressurreição e volta do Senhor Jesus. Volta logo, Jesus. Queremos que o Senhor volte logo, não é? Mas vamos meditar um pouquinho nesse contexto. Muitos cristãos honestos, verdadeiros, estão aguardando a volta do Senhor Jesus com uma expectativa. E não pode ser diferente, tem que ser com expectativa. Todos os verdadeiros cristãos, eles creem na volta de Jesus. Mas poucos, eu acredito que poucos, têm amor e guardam, ou melhor, aguardam como devem aguardar. Você saber que ele vai voltar, está escrito na palavra do Senhor. A nossa bênção é a volta de Jesus, é partirmos. Mas Jesus, ele fala de uma maneira enfática em vários ensinos, para que quando ele voltar, esse dia não nos pegue de surpresa como um ladrão de noite. Então ele diz que a vinda dele vai pegar muitas pessoas, inclusive cristãos, de surpresa. Cristãos que acreditam na volta, mas não aguardam, não estão preparados como deveriam. Isso é muito perigoso. Nós nos preocupamos, é por isso que Paulo diz que não devemos nos embaraçar. E quando nós nos embaraçamos com as coisas deste mundo, as coisas eternas e do alto ficam para segundo e terceiro planos. Então nós amamos muito mais a vida temporal, dedicamos mais força e energia para essas coisas efêmeras e passageiras do que propriamente dito para a volta do Senhor Jesus. Ama-se muito mais os bens deste mundo E as pessoas firmam-se raízes nas coisas daqui e acabam colocando as coisas prioritárias, as coisas do alto de cima, a obra de Deus em segundo plano. A certa vez um jovem membro de uma igreja notou que seu pastor nunca mencionava em suas mensagens a doutrina da volta do Senhor Jesus. Perguntou-lhe então o que ele pensava sobre a volta de Cristo. O pastor respondeu assim: "Tenho pregado sobre tantos outros temas e reconheço que não me dediquei muito a este assunto e esse estudo e reflexão sobre isso." O jovem observou: "Eu estava apenas querendo saber se o Senhor ama a vinda de Jesus." O comentário que aquele jovem fez para o pastor, aquele comentário sincero e honesto, foi como uma arma que alcançou de cheio o coração do pastor, que passou então a dedicar-se muito tempo, bastante tempo, estudando sobre a doutrina profética. E diante de tantas evidências sobre o maior acontecimento da história, reconheceu que havia negligenciado uma verdade ímpar, central, da palavra de Deus. Quando você prega, as pessoas entendem, creem e passam a viver, a esperar. Viva a sua vida como se Jesus fosse voltar agora. Viva a sua vida como se Jesus fosse voltar hoje mesmo. Prepare-se para encontrar-se com teu Deus. Prepare-se para encontrar-se com teu Deus. Peça perdão hoje. Conserte-se com o seu irmão hoje, com o seu cônjuge hoje, com o seu pai hoje, com o seu filho hoje. Não espere. As pessoas costumam deixar para depois aquilo que é prioritário, aquilo que é importante. O importante hoje é você viver a sua vida como se o Senhor fosse voltar hoje mesmo. Quando o apóstolo Pedro começa a relatar no capítulo 3 da sua segunda carta sobre a volta do Senhor Jesus, sobre o que aconteceria com a terra, as outras coisas que aconteceriam, ele diz: como é que nós devemos nos comportar em santidade? Como é que nós devemos aguardar, amar a volta de Jesus? Amar as bodas do Cordeiro que vão acontecer em breve? Aquele pastor que foi gentilmente, com motivações genuínas, de alguma forma exortado pelo aquele jovem, sincero e honesto, convocou uma reunião na liderança da igreja e começou a anunciar: "Estou renunciando o pastorado da igreja porque não fui fiel à chamada de Deus, pois não preguei sobre todo o conselho de Deus, omitindo o ensino da volta do Senhor Jesus." Uma das pessoas levantou-se e disse: "Pastor, pedimos que não renuncie. Estamos orando por este problema há muito tempo e vemos que Deus ouviu as nossas orações." O pastor permaneceu no pastorado ali e passou a pregar frequentemente sobre a segunda vinda de Jesus. E seu ministério foi grandemente transformado. Pecadores foram salvos, os cristãos edificados e suas vidas purificadas por causa da nova perspectiva a respeito do programa profético da palavra de Deus, a volta de Jesus. Você despreza ou ama a volta de Jesus? Está vigiando e esperando purificado a volta do Senhor? Você estaria feliz com a sua volta em glória hoje? "Ah, não, Senhor, não volto hoje não. Eu tenho umas coisas para resolver, tenho umas coisas para acertar." Se ele voltasse hoje, você estaria preparado? Estaria preparada? A volta de Jesus é a melhor notícia para aquele que ama a sua volta. Para aquele que ama a sua volta. O apóstolo Paulo, ele chega a dizer na sua carta que ele escreve a Timóteo, ele escreve uma carta, a sua segunda carta, diz que a coroa da justiça o Senhor me dará e a todos os que amam a sua vinda. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 8. A coroa está reservada para mim, não só para mim, mas para aqueles que amam a sua volta. Aqueles que amam a sua volta. Amar a volta de Jesus é anelar estar com Jesus para sempre, para sempre. Quantos não estão preocupados, acha que esse tema não é importante, acha que esse tema não vai acontecer agora, mas está escrito aqui. Uma outra passagem, Tiago, capítulo 1, versículo 12. "Bem-aventurado o homem que suporta a provação, porque depois de ter passado na prova, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu." A coroa da vida o Senhor prometeu para quem? Para aqueles que o amam. Se você ama Jesus, você tem que agir como aquele que ama, aguarda. Quem ama quer estar junto, quer estar próximo. E o Senhor Jesus está voltando. Meus irmãos, uma coisa que nós ficamos cada vez mais perplexos, que as pessoas, como eu já disse, creem, mas não vivem como se o Senhor fosse voltar. Saber exatamente quando os mortos ressuscitarão em relação aos outros eventos da segunda vinda não é tão importante quanto saber porque Paulo escreveu estas palavras. Ele escreveu isso para desafiar os cristãos a confortarem-se e encorajarem-se mutuamente. Quando as pessoas a quem amam morreram, esta passagem pode ser um grande conforto quando a morte nos atingir. O mesmo amor que deve unir os cristãos nesta vida os unirá quando Jesus voltar a reinar eternamente. Pelo fato de Jesus Cristo ter ressuscitado, todos os cristãos também ressuscitarão. Todos os cristãos, inclusive aqueles que estiveram vivos quando o Cristo voltar, serão transformados, viverão com Ele para sempre. Portanto, não precisamos nos desesperar quando as pessoas que são servas do Senhor, servos a quem nós amamos, morrerem. Esse é o principal motivo que Paulo escreveu aos Tessalonicenses, que serve para nós, que as pessoas estavam desesperançadas, preocupadas. E quando nós vemos esses eventos que acontecem, essas catástrofes mundiais, fim trágico, servos morrendo, sabe que estão na presença do Senhor. Deus transformará as nossas tragédias em triunfos, nossa pobreza em riqueza, nossa dor em glória, nossa derrota em vitória. Todos os crentes que viveram em todas as épocas da história estarão reunidos na presença do próprio Deus Criador. São salvos. E como Paulo confortou os Tessalonicenses com a promessa da ressurreição, devemos confortar e tranquilizar uns aos outros com este grande evento, essa esperança viva no nosso coração. Não se esqueça disso. Mas você deve amar a volta do Senhor Jesus. O que faz aquele que ama? Quando você começa a focar neste evento, quando você começa a focar, você vive para a glória de Deus, você vive para a obra de Deus. As outras coisas que você tem a fazer, você não vai negligenciar, mas você vai colocar ela no seu devido lugar. E você passa a não se embaraçar com essas coisas. Por isso, alegre o seu coração, viva para a glória do Senhor Jesus. Ame o Senhor Jesus, pregue a sua palavra a tempo e fora de tempo, porque nós seremos arrebatados na volta do Senhor Jesus, nós que estivermos vivos. Ou então, o Senhor nos chamando individualmente, de qualquer maneira, estando em Jesus, nós não corremos nenhum risco, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, aqueles que não andam segundo a carne, mas andam no Espírito.